Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Gib Bunny, please.
Que vergonha.
Ninguém entendeu o meme que eu achei que era de Ragnarok, não é?
Ah, perdoa, gente, eu não queria interromper aqui.
Nossa, não, ela, você deixou passar vergonha sozinho mesmo.
Deixei-me. Aí me perdoe. Tudo bom, gente? Eu sou a Haru. Eu produzo conteúdo de cultura pop, games e muitos etc. aí faz um tempinho. Você pode me encontrar em qualquer rede social. E minha mãe não me deixava ir em Corujão, mas eu sempre quis. E esse é um sonho que agora está virando realidade, com Ragnarok, com o servidor Latam.
Fala, pessoal, que é o Master Alucard. Pessoal, me conhece aí no YouTube, que falo de jogo velho, já tô velho também, e hoje eu vou estar falando de Ragnarok, um jogo aí que eu curto há inúmeros anos, né? Já quero deixar bem claro antes pra todo mundo aqui da Cal, Templar é a melhor classe do jogo. Nem fala comigo se jogar de mercenário, beleza?
Não.
Não chega aqui, não. Sem conversa fiada. Ó, quero deixar bem claro aqui, ó. Templário, cavaleiro, os fodão, tá? O resto, nem conversa comigo. Ah, nossa, sacerdote também. Sacerdote
ele é
também.
Muito leal e bom pra mim. Assim não dá, assim não tem como.
Salve, pessoal. Eu sou o Tichinha. Fui apresentador de esportes aí por mais de 10 anos. E hoje sou criador de conteúdo. Faço conteúdo de diversos jogos, né? De tudo que tem aí no cenário. Sou cego de um olho. Não sei fazer piada, mas adoro jogar um ragzinho.
Muito bem, nerds! Estamos aqui em um Nerdcast especial para você que não pediu a nostalgia tão cedo no seu dia, mas vai receber mesmo assim. A galera que jogou Ragnarok tem muita história de Ragnarok. A galera que tá começando, que vai começar, tem muita gente esperando esse retorno, cara. Ragnarok está voltando completamente remodelado, né? Com o servidor exclusivo Latam, e pra trazer a galera de volta dos velhos tempos, pra lembra da Lan House, agora você tem a Lan House na sua casa. Agora você tem tempo infinito.
E é maneiríssimo porque, pra conquistar o público brasileiro, o nome do servidor já veio bem sugestivo também.
É verdade.
Qual é o nome?
Ragnarok Online Latin América. Pega as primeiras letras aí, vai lá, faz aí a conta.
Deixa ele descobrir.
Mas, não acredito. É isso? Você vai conectar no servidor rola? É isso?
É isso aí mesmo. É isso.
Puta que pariu. Aí sim. Olha, eu vou te falar uma coisa. O espírito da quinta série, ele une as pessoas, gente.
Com certeza foi de propósito. Porque se você conquista o Brasil, você conquistou ali o buzz de rede social grátis.
Lembra da rede social lá do cu?
Oh. É verdade.
Conquistou o Brasil, assim, muito rápido. Tudo bem que a brasileira esqueceu também tão rápido quanto, mas...
A rede social mais iludida que existiu.
É. Ah, mas agora tá todo mundo jogando no rola a semana inteira. Agora, porra, desde que lançou.
Ah, que coisa gostosa.
O Brasil ficou unido pela rola aí, velho.
Juntou na rola.
Ficou unido pela rola. Todo dia tem rola, gente. Vocês fizeram de propósito, agora aguenta.
Não, mas todo mundo tá falando disso, não tem como. Porque é o nome oficial do servidor. E além disso, todas as missões, os nomes dos personagens, eles estão super localizados também. Então, não tem como, cara, não tem como. A primeira missão do Rag, quando você começa a jogar agora, é encontrar Paulinho de Prontera.
Puta, maravilhoso. Aí, parabéns pra galera de localização. Isso é muito legal, cara, quando o jogo chega, né, na comunidade falando a língua da comunidade, né? Isso é muito foda.
Eles tentaram trazer um pouco também dessa parte, não só, como ela falou, da localização, você falou de conectar com a galera, mas dos memes da galera. Então, quando você vai falar com um NPC, ele responder com uma gíria, às vezes, de um carioca, sabe? Com uma gíria de um paulista. Tentar responder, realmente conectando com a galera do Brasil todo. Achei isso sensacional.
Vocês fizeram as missões de culinária?
Puta, eu adoro missões de culinária.
As três NPCs principais tem a Banana Maria, a Palmitinha e tem mais uma aqui também.
Caraca, aí, não, maneiro. Parabéns, galera. Porra, que coisa bonita. E lembrando que Ragnarok Online chegou oficialmente no Brasil com um servidor 100% voltado pra América Latina. De graça, gente, pra você revisitar a era de ouro dos MMORPGs. Lembrando que o servidor servidor tá em português, espanhol e inglês. E também tem o canal de Lo-Fi's no YouTube, que é, ele fica passando uma live contínua dessas músicas relaxantes, ótimas pra colocar no fundo enquanto você joga Ragnarok Online. Também vai ter evento especial como o concerto da Orquestra Ragnarok em São Paulo. Paulo, tem link aí no post com todas as informações, tá esperando o quê? Ragnarok Latam, servidor aberto, só seguindo as redes sociais pra você não perder nada dessa aventura que tá só começando, ó, link no post. A gente tá falando do jogo que tá voltando em grande estilo, com boa localização maravilhosa, tipo, super conectado com a comunidade. A rola tá chegando pra... Desculpe, olha, não tem como, gente.
Já chegou, está firme e forte.
O disco voador!
Mas eu quero voltar lá atrás. Eu nunca joguei Ragnarok. Eu conheço o jogo da época, jogava MMOs, RPGs. Mas o Ragnarok eu nunca cheguei a jogar, porque na época, Haru, eu já falei aqui, eu tinha aquele preconceito bobo com coisa de anime. E aí eu, não, tem uma vibe meio de anime, eu não vou jogar.
Foi exatamente isso que me fez começar a jogar RAG, tá?
Pois é, rapaz, meu Deus. Isso que, assim, eu gosto sempre de exaltar, o estilo de RAG é uma das coisas mais únicas do jogo até hoje em dia, sabe? Tipo, não tem nada no mercado que se pareça com Ragnarok.
Verdade.
E arte é uma coisa muito constante no jogo, assim, tipo, os NPC todos têm desenho, teve o anime de Ragnarok, o jogo tem um background de um manhwa, né? Então, eu não lembro o nome do criador, eu acho que era Lee Myung-jin, se a memória não me falha.
É porque é coreano, né? Então,
Então, assim, toda a base do RAG já veio desse background de anime, e tu pode procurar em qualquer lugar o RAG ainda, quando tu, tipo, tá nessa conversa de MMORPGs, tu bota o olho em Ragnarok, tu sabe que é Ragnarok justamente pelo estilo único que ele tem, sabe? Isso é muito legal.
Você reconhece na hora, exatamente, isso é verdade.
Você falou do anime, Alucard, eu achei muito interessante, porque esse anime, eu tava com muita expectativa quando ele veio, né?
Uhum.
Quer dizer, eu acompanhei aí o crescimento do Ragnarok, conforme a coisa foi acontecendo.
Uhum.
E esse anime, a gente tava muito hypado, né? Pra, nossa, que da hora, né? Vai ser a história do Ragnarok, não sei o quê. Cara, ele não tem absolutamente nada a ver com o jogo, nada a ver com a história do jogo.
Ah, não tem nada a ver com a lore do jogo, nada?
Não, assim, sobre o jogo, né? Ele tem a sua história própria e tal, mas é uma coisa que você fala, meu Deus.
Olha, a gente vai explicar, falar mais do jogo, mas só pra te dar um resumo, os monstros mais fortes do jogo são os MVPs. E eles são monstros, assim, dificílimos de você matar, e eles dropam itens mega raros, né, no jogo. Principalmente as suas cartas, que são cartas que dão poderes absurdos. E pra você, então, fazer um jogo, você precisa estar muito forte. E no anime, o cara tá fraco, ele ainda é a primeira classe, ele vai lá, ele mata um MVP com um ataque e pega a carta dele, assim.
Uhum.
Coisa que nunca aconteceria no jogo.
Não tem nenhuma explicação de um item mágico, foda, acho, cachorro, espada.
Protagonismo.
Protagonismo, é isso aí.
As únicas duas coisas que eu lembro do anime, assim, principal, que ficaram gravadas na minha memória, né, é que por algum diacho de motivo, a menina curandeira lá, que é a meio que o interesse amoroso do personagem.
Dos muitos interesses amorosos.
É, então, eu lembro de uma coisa, por algum raio de motivo, ela tava sempre comendo uma banana, eu não sei que raio aí, eu tava querendo fazer sugestão com isso, tá sempre com a banana na mão.
Ai, meu Deus.
E assim, como rolou aqui na abertura, né, o cara, né, o personagem, virou a melhor classe do jogo, ele virou templário, né, então assim, já me identifiquei na hora, assim, fiquei, pô, aqui o personagem tá escolhendo o negócio certo, né, só que de resto, eu lembro pouca coisa, porque realmente era um anime diferente do que a gente jogava, né, a vibe do jogo era diferente, até os personagens, as histórias, as cidades, tudo era bem diferente, assim, do que a gente via dentro do jogo, mas era uma distração extra, né, era bacana, assim, era um material secundário que era divertido de assistir, mesmo que não tinha muita coisa a ver, sabe?
Não que ele seja ruim, na verdade, é um anime bem interessante, provavelmente se você nunca jogou, você vai achar divertido, assim, ele parece um isekaizinho e tal,
uhum.
Imagino que o manhwa seja parecido com isso também. Mas aí a história do jogo, que era aquilo que a gente pulava pra upar level, ela também é muito maneira e é um pouco mais fundamentada em mitologia nórdica.
Sim, tá aí o nome Ragnarok, etc, né? Ragnarok é tipo o grande reset, fim do mundo pra um recomeço, né? A grande guerra entre entre os deuses da mitologia nórdica e tal. E eu acho engraçado que o Ragnarok, eu acho que tava até, eu não sei se tá acabando, mas a gente passou por alguns anos de um hype enorme de coisas vikings, né, e nórdicas, né? Muitos jogos e filmes e séries e etc e tal. E aí o Ragnarok falou assim, peraí, eu comecei essa parada aí antes de ser cool. Eu fui hipster desse hype nórdico. E aí agora tá, né, voltando pra trazer até mais lore do que originalmente, né?
Com certeza. Acho que até com a localização dá pra gente ter uma conexão um pouco maior com a história mesmo, né? Não sei vocês, mas eu não tinha uma conexão tão forte assim com a história. Eu queria upar, queria tentar classes diferentes e tal. Mas agora, jogando novamente, deu pra ter uma ideia muito mais legal do que a coisa se trata ali, né? Tipo, todos aqueles anos de paz que eles tiveram, a guerra que teve entre os deuses, os humanos, os demônios ali, e aí tem esses 1000 anos de paz, que é onde a gente joga, né? Que depois vão ser seguidos pelo Ragnarok, ou não, dependendo do que você fizer ali.
A galera joga durante os 1000 anos de paz, é isso?
Uhum. Isso. É. Paz e alegrias.
Por isso que todo mundo fica sentado naquela praça o dia inteiro.
Opa! É, exibindo visual, conversando, sim, fazendo nada.
Porra! Tomando sol.
Essa é a Era dos Aventureiros.
Então, mas falando disso, é um diferencial do Ragnarok, que eu acho que foi sempre algo que me chamou a atenção. A maioria dos MMOs, principalmente hoje em dia, você tem que seguir uma linha de fazer a quest principal que vai te levar ali pro level máximo e é isso, né? Tem aquela linha linear e acabou. O Ragnarok sempre foi um jogo muito aberto do faz o que você quiser a partir do level 1. Não importa se você quer seguir quest, se você quer sair matando os monstros, se você quer ir fazer visual, se você quer ir fazer coisa de cozinha, não importa. Você pode fazer o que você quiser. E acho que essa foi uma parada que me conquistou lá em 2004, quando eu comecei a jogar, porque eu não queria ficar fazendo quest, lendo coisa e tal. Eu queria sair matando, sabe? Pegando item e tal, pegando experiência. E aí é uma parada que até hoje, pra mim, é um diferencial absurdo do jogo.
Ah, eu upava, 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 e eu ia pra Ilha dos Gatinhos e ficava... Gatinho!
Só queria adicionar um adendo aí ao comentário do Tichinha. Ele tá correto porque dentro do próprio game design de Ragnarok, realmente o jeito que tu escolhe jogar abraça as tuas possibilidades que tu tem conforme você vai upando, sabe? E até a classe que tu escolhe, dependendo, por exemplo, o cara cria um sacerdote. O sacerdote é uma classe que possivelmente ia ser muito mais social, porque ele estaria constantemente ajudando outros jogadores. Então, isso às vezes te levaria a conhecer mais pessoas, talvez entrar numa guilda, mais coisas, mais sistemas sociais, né? Um outro cara, ele criaria, sei lá, um alquimista, jogaria mais sozinho. O outro criaria um mercador pra fazer um dinheiro aí, pra conseguir comprar alguns itens. Então, assim...
Eu adoro jogar de mercador.
É uma classe bem legal, né?
É. O pior que é divertido mesmo, tá?
Em vários jogos, porque é a paz de você ir e vir e apenas trabalhar com flutuações de preço de mercado. É uma coisa bonita.
Pô, isso é uma coisa que eu acho, assim, eu admiro no RAG até hoje em dia, né? Porque em diversos jogos, assim, de RPG em geral, né? Geralmente é aquela coisa, tipo, guerreiro, mago, arqueiro e talvez um ladino ou alguma coisa, né? E daí o RAG chega e diz assim, man, tem uma classe mercador e as habilidades dele é pedir desconto no NPC pra conseguir comprar as coisas mais baratas, tá ligado? Tipo, eu acho isso legal, sabe? Eu acho isso legal, bem, bem único, sabe?
É, porque aí você vai ter uma vantagem competitiva contra pessoas que não são mercadores e não tem essa lábia.
É, só que boa sorte upando mercador, só digo isso aí, boa sorte.
Por quê? É, sempre foi difícil?
É que mercador é mercador, o cara, ele anda com o carrinho dele, bota os itens dentro e tal, tenta vender, tenta negociar, só que assim, geralmente, em questão de combate, ele não era a classe mais otimizada, vamos dizer assim, sabe? Uhum, só que você tinha o poder do capitalismo, aí você pagava pra uma pessoa upar o boneco pra você, tá ligado?
Peraí, como é que é? Você começava a ter um funcionário, é isso? Essas paradas?
Não é bem um funcionário. Imagina assim, ó, tu criou um arqueiro, vamos dizer assim. Aí eu sou um mercador. Eu chego pra ti e digo assim, ô meu parceirinho, tá uma droga upar aqui, eu tô apanhando pra caramba. Se eu te pagar, vamos dizer, 1000 zene, 2000 zene, 5000 zene, tu upa pra mim, mata os bichos pra mim, eu só vou correndo atrás de ti. Aí o cara diz, ah, pode ser, tá ligado?
Ah, tá, mas isso é esse comércio paralelo de subir de level pros outros, né? É isso, né?
Uhum.
É maravilhoso. Mas além disso, você consegue, né, ter outras classes também. Conforme você vai upando, você consegue escolher qual
evolução,
galho,
né,
da árvore você vai querer pro seu personagem. Então você pode ser um mercador fodão também, mas depende.
Prepara a carteira aí, porque pra ser um mercador fodão tinha que ter bons equipamentos, era legal.
Mas por quê? Porque você vai ter que ir a campo buscar as paradas que tu quer vender? Ou você tem que se defender dos outros que vão querer te matar pra pegar suas paradas?
Não. É que o mercador, ele é uma classe, ele é muito cara, porque ele gasta dinheiro pra usar habilidade. Ele tem uma habilidade, que é a Mamonita, que quando você bate no monstro, você gasta dinheiro. Então,
pra
você...
E não é pouco dinheiro não, viu?
E não é pouco dinheiro. Então, pra você matar o monstro, você gasta dinheiro.
Caraca, sério? Porra, o mercador tem que ter cash flow.
Com certeza. É isso. Caraca. Por isso que ele tem desconto e super faturado. Ele compra as coisas mais baratas, vende mais cara e usa o dinheiro pra evoluir, entendeu? É um ciclo.
Pô, eu achei uma mecânica maneira, diferente.
É legal, é legal.
É muito
legal,
diferente. É legal. Essa classe é uma das mais interessantes, assim. Mas agora vocês, voltando a jogar, vocês escolheram alguma coisa que vocês nunca jogaram? Eu escolhi ninja agora pra fazer uma coisa totalmente diferente do que eu fazia. Eu sempre jogava de gatuno.
Não, eu escolhi a mesma classe. Eu sempre fui sacerdote e escolhi sacerdote de novo.
Olha aí.
Eu, assim, eu deixei no beta, né? Quando teve lá o beta aberto, eu botei um templário quase no nível máximo, né? Aí eu disse assim, eu vou criar agora, né? No lançamento agora. Eu deixei separado já, tudo bonitinho lá, o meu espadachim pronto pra virar templário de novo, mas eu disse assim, não, dessa vez eu realmente vou tentar uma coisinha diferente. Eu chamei a minha namorada pra jogar e a gente vai fazer o casalzinho Barbie e Odalisca. Pra ficar dançando. Só pra explicar pro pessoal que não conhece, né? O Barbie e a Odalisca são duas classes bem interessantes porque elas se complementam. O bardo toca música, a Odalisca dança. Aí se vocês dois estiverem em grupo, vocês podem fazer canções duplas, né? Que são únicas e trazem efeitos especiais pro grupo que tu tiver. Então é bem legal, assim, é uma classe isso. Assim, se você estiver sozinho, você tá incompleto, mas se você tiver com a sua cara metade lá com a Odalisca com o bardo, aí a coisa fica completa e é roubada pra caramba, é bem legal.
E tem um detalhe muito interessante que as artes mais bonitas são da junção dessas duas classes. Sim. Acho que grande maioria das pessoas que já viu alguma arte de Ragnarok, com certeza foi da Odalisca do bardo.
Da Odalisca, sim. É isso mesmo. É o tipo de coisa que traz bastante personalidade pra Rag, sabe? Tipo, se sentar aqui e a gente começar a falar de todas as classes e todas as variações e tudo mais que tem no Rag, a gente fica aqui até meia-noite e ainda não completou tudo, sabe? Mas é só pra provar o quão interessante, até hoje em dia, né? Mesmo agora o Rag tem 2002, se não me engano, foi o lançamento dele, então 23 anos de idade.
Caraca!
Só pra tu ver que 23 anos depois o Rag ainda tá firme e forte em questão de um game design único, com classes únicas, um material bem interessante. É bem legal isso, sabe? Bem único pro jogo ainda.
Então, lá atrás, quando vocês jogavam, a Haru mencionou que, ah, foi isso que me atraiu, que tinha um estilo de anime, é isso? Na arte?
Oi, eu acho lindo. Todas as artes do Rag, elas são muito bonitas e elas têm uma espécie de assinatura. É muito incrível. Você bate o olho, você sabe o que é. E é muito da época também. Grande parte das artes de anime dessa época copiavam o Rag até.
Se a memória não me falha, as artes da primeira e da segunda classe, né, as evoluções, elas foram produzidas pelo próprio Lee Myung-jin, que era o cara do manhwa do Rag, sabe? Então, nossa, tu compara os traços, é muito o estilo dele, sabe? Se não era ele, era alguém que conseguia reproduzir muito, muito, muito bem o estilo dele. E assim, o cara é um mestre em design, cara. Sério, tu vê as classes de Ragnarok, cada classe, como a Haru falou, tinha a sua própria identidade, tu bota o olho nela, tu já sabe o que que é. Assim, pra um jogo que constantemente tem cosméticos e atualização de equipamentos e coisas assim, saber o que que o personagem é, botando o olho nele, eu acho que, ainda mais que, tipo, olhando o estado agora de como o Rola está, que tá lotado de gente, lotado de gente, tem muita gente jogando Rag aqui com a gente, é muito bom tu saber qual classe é o teu colega ou qual classe tá upando no mapa junto contigo, sabe? É um positivo do Rag que era bom lá em 2002 e é bom hoje em dia também.
Uma coisa maneira também é que, sim, você bate o olho e você já sabe que o personagem é e tal, mas tem uma coisa que eu acho maravilhosa que o Rag te dá logo no começo, que é satisfação e sensação de recompensa. Logo no comecinho você já começa a ganhar, ai, o bonezinho de tal coisa, a capinha de não sei o quê, mais um cabelo. Aí quando você vê, você tá que nem uma árvore de Natal. Maravilhoso.
Sei, não é aquela progressão super lenta.
É, então.
É. Não. Quem aqui já fez, essa daí é pra plateia, quem aqui já fez o combo do chapéu rosa com a máscara feliz, tá ligado? Isso aí é pro pessoal antigo do Ragnarok, que botava uma mascarazinha feliz, que era o equipamento dos noob, no caso, né? Botava um chapéu rosa feio que dói, meu Deus do céu. Aí botava a máscara sorrindo, aí tu botava o olho no cara e já sabia. Esse aí é noob.
Botava
aí,
hoje um chapéuzinho de ovo.
Hoje em dia não, né? Hoje em dia
casca tem de ovo, né?
É. Hoje em dia tem cosméticos muito mais bonitos, então o cara já sai da hora logo no começo do jogo, assim, sabe? É ótimo.
Você falou do nome do artista? Uhum. Você sabe se ele é coreano? Porque eu tava vendo...
Ele é coreano, até onde eu sei, que é manhwa, né? Manhwa geralmente tá associado à Coreia, e eu dei uma olhadinha na época que eu fiz o meu vídeo de Ragnarok, assim, não sei se mudou alguma coisa assim, mas era dito que ele era coreano, até pelo sobrenome, né? Myung-jin, eu acho que é coreano.
Uhum. E... é porque agora tem muitas pessoas que fazem parte da produção, não sei se isso é de agora, mas que o Rag tá trazendo também alguns elementos que são inspirados em outras culturas além, obviamente, né,
da cultura nórdica.
Da cultura nórdica, mas com esse tempero coreano, assim, como, por exemplo, das Filipinas, né? Tem Porto Malaya agora, tem alguns outros contos filipinos que estão sendo adicionados ali dentro da lore do Ragnarok.
Eu vou te falar, Haru, que quando eu era moleque, eu achava que o Hag era das Filipinas. Eu nem sabia que ele era coreano.
Ele era muito popular lá, né?
Ele é muito popular. Se eu não me engano, os campeonatos que tinham a RWC, que eram os campeonatos competitivos, eles aconteciam lá, os presenciais nas Filipinas e tal. Então, eu até achava que era das Filipinas por ser tão forte ali na região.
Pois é, e a galera entrou em peso, assim. Eu achei da hora a Gravity ter abraçado a comunidade, principalmente ali das Filipinas, e até colocado uma parte da lore com o país deles também. Isso é
legal demais.
Pô, isso é demais.
Eu acho massa também que tem quem aqui já visitou Brasílias lá, né? A área inspirada em...
A área do Brasil.
A área literalmente é uma área dentro do Ragnarok que é literalmente inspirada no Brasil, assim, com música temática e tudo. É bem legal.
Olha aí, cara, deve ser uma zoeira interminável.
É, realmente.
Então, a parada, o meme que eu achava que era Ragnarok, era uma zoeira com a comunidade brasileira, que tinha uma galera que chegava nessas praças de encontro de personagens, etc e tal, e eles ficavam pedindo dinheiro. E aí, às vezes, a galera escrevia errado, mas aí o meme acabou sendo, em vez de give money, give money, tipo assim, e se não eu te reporto.
Give money PLS.
Give bunny,
Era alguma zoeira dessa.
Mas isso aí era em qualquer MMO brasileiro? Qualquer jogo do mercado, o brasileiro tá pedindo dinheiro.
Os pedintes universais, olha isso. É,
foda. Mas aí eu quero perguntar, e vocês? O que fez vocês gostarem? Porque essa época lá, 2002, 2003, assim, tava em ascensão o estilo, né, de jogo massivo online. A gente tava entrando na era da internet banda larga, né? Você não precisava mais acordar domingo, 5 horas da manhã, ou então esperar até meia-noite pra discar e...
Pra pagar uma discagem só, né?
Oh. Pagar só uma discagem só. É.
Não podia tirar o telefone do gancho.
É, então aí apareceu, a gente tá agora abrindo um leque de possibilidades onde a pessoa pode estar jogando conectada direto, né? E ela é uma novidade e esses jogos, eles pularam em cima dessa possibilidade, né? E o Ragnarok foi um expoente muito forte dessa tendência. Então eu estou perguntando isso porque em meio tantos, um fenômeno tão grande de outros jogos similares, o que que manteve vocês no Ragnarok? O que manteve o Ragnarok tipo, como algo único que atraiu vocês no meio de tantos outros? Eu sei que a arte é incrível, mas, tipo assim, o que mais que tinha de diferente dos outros hypados também?
Então, é que o Ragnarok todo mundo jogava, né? Todo mundo.
Eu acho que o aspecto social era um peso muito forte, que a galera se encontrava muito lá.
O aspecto social, pra mim, foi muito forte, porque, né, eu comecei a jogar em 2004, quando lançou no Brasil mesmo. Então, pra mim, era uma rotina. Eu chegava do colégio e aí eu entrava no TS. Eu ligava o PC, entrava no TS e tava todo meus amigos jogando Ragnarok.
TS, olha que velhinho.
É, velho. Tô ficando idoso. Mas eu tinha esse primeiro contato com meus amigos, assim, de falar, e aí, como foi o dia, sabe? De conversar e tudo mais, quando chega do colégio, com todo mundo.
Então era um senso de comunidade mesmo.
Era um senso de comunidade. E aí você vai descobrindo outras coisas do jogo, né? Como eu falei, a parte de você poder fazer o que você quiser era algo que me chamava muita atenção. As guerras, depois, foi algo que me conquistou, porque o Ragnarok, pra mim, ele tinha esse diferencial de todos os outros MMOs, e tem até hoje, que é o evento de guerra massiva que tem no servidor, onde a sua guild participa contra outras guilds, né? E é muita gente lutando, e a questão de habilidade, tática, objetivo, pra mim, era algo diferenciado, ainda é, acho que o diferencial do game, foi o que me conquistou lá com 2004, 2005, porque era muito, muito legal jogar.
Então, Ragnarok foi um dos primeiros jogos a fazer esses eventos que englobam alterar o jogo, mudar parâmetros, e eu sei que, assim, enfim, todos fizeram, mas o quanto era impactante esses eventos do Ragnarok?
Cara, era bizarro, porque assim, a guerra, ela acontecia duas vezes por semana.
Caralho, duas vezes por semana?
Duas vezes por semana bastante. E durava 2 horas por dia. Então, assim, você tinha que fazer tudo da sua semana pra conseguir recurso pra aquelas 2 horas da guerra. E assim, vamos falar assim, a minha guilda tinha 150 pessoas. Aí tinha outra guilda com mais 200 pessoas, outra com mais... E assim, eram milhares de pessoas fazendo a guerra pra ver quem terminava como dono do castelo, porque durante aqueles 3-4 dias até a próxima guerra, o dono do castelo tinha diversos benefícios, que era importante pra você ficar na frente dos outros do servidor.
O quarto do líder, né?
Era isso.
Nossa, é muito isso. E é engraçado, porque além de ser um evento dentro do jogo, acabava virando um evento social ali de fora do jogo também. O povo se juntava, tinha corujão na lã. Era muito legal.
É, os fóruns nessa época, acabava a guerra, todo mundo ia pros fóruns de Ragnarok e discussões do porquê aquela guilda, a estratégia deu certo. Ah, não, porque eu mandei os tanques na frente e não foi ideal. E depois entraram os magos da hora errada, os arqueiros ainda estavam muito longe, sabe? Discussões táticas mesmo, de batalhas, de como fazer funcionar aí, de um xingando o outro porque roubou o castelo do outro. Era bizarro, era bizarro.
Eu gostava da guerra por outro motivo, cara. Completamente à parte da guerra em si. Eu gostava da guerra porque os mapas ficavam tudo vazio, todo mundo ia pra guerra e eu ia upar, tá ligado?
Ah, você ia grindar lá, tu.
Eu ia grindar porque daí os mapas estavam tudo vazio, eu podia aproveitar que era mais bicho pra mim. Os caras lá se quebrando no pau e upando aí.
Como é que era essa guerra? Tipo, como é que se dava o evento?
Vou tentar explicar de um jeito bem simples pra quem nunca jogou. Existem várias cidades dentro do jogo. Aí algumas cidades, vamos supor 5 cidades, cada cidade tinha 5 castelos que você podia conquistar. Os castelos, eles tinham meio que andares. Então você tinha lá primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar. No último andar tinha uma pedra chamada de Imperium, que é um ícone do jogo. Quem destruísse esse Imperium conquistava o castelo. Então você tinha que passar por todos os andares. Nesses andares tinham outras pessoas.
Ah, mas alguém podia roubar a tua vitória, né?
Podia destruir primeiro que você, sabe? E tudo mais. Então, quando a guerra terminava, vamos supor, dava 9 da noite e acabou, quem tivesse como dono do castelo, quem tivesse destruído o Império por último, ficava com o castelo durante aqueles 3-4 dias e aí conseguia recursos e tudo mais. Então, todas essas 5 cidades ficavam lotadas porque todo mundo queria aqueles castelos pra pegar aquele recurso. E era o servidor inteiro naquele lugar. As coisas ficavam caras. Os mercadores faziam muito dinheiro porque vendiam as poções, as coisas 3-4 vezes mais caro durante aquele período. Era muito legal.
É só pra tu ver como o aspecto, às vezes, de um evento desse mudava até a economia do jogo, né? Que os caras já botavam no meio da guerra, tu não tinha tempo pra tu vazar do castelo e lá comprar com desconto. Não, tu queria pegar ali, então quem vinha com a conveniência, montava barraquinha na frente ali, perto dos lugares onde o pessoal morria e nascia, já faturava uma grana danada, sabe? É bem legal, velho.
Olha aí, olha aí.
Conveniência foi demais.
É, conveniência, tá ligado?
Taxa de conveniência, olha aí. Mas assim, mas a guerra, assim, lembrando dos personagens lá, 2D, né, naquela visão isométrica e tal, a guerra era, tipo, livre?
Livre. Um PVP aberto, onde todo mundo podia se bater e se matar.
E vocês se virem aí pra fazer suas estratégias de ir junto ou não ir?
É, tem uma regra que você tá na guild, você não toma dano do seu amigo. Então você tinha que estar na mesma guild pra você não tomar o dano em área que tinha dos magos e tal. Então, geralmente, o dono do castelo montava uma defesa no último andar e aí vinha aquele mob de pessoas tentando ultrapassar esse quinto andar, né? Pra tirar as defesas e destruir a pedra, que também era fácil destruir a pedra, não era, tipo, com um ataque. Precisava de um tempo ali batendo pra ela ser destruída. Então, a tática era essa.
Mas aí a ideia era que a guilda que tava controlando o castelo tinha que defender o castelo.
Tinha que defender. Eram 2 horas defendendo ali. Se alguém quebrasse, todo mundo teleportava pra fora do castelo. O castelo ficava só com a defesa. E aí todo mundo tinha que entrar pro castelo de novo. E aí ficava a defesa da nova guild. Ia lá e quebrava. Tinha castelo que quebravam 20, 30 vezes no dia. Tinha castelo que ninguém quebrava, porque a defesa era incrível da guild e tal. Então.
Era um vai e volta bem legal.
Mas não rolava de tipo assim, a galera ficou tão poderosa nessa guilda que, puta, tá impossível a gente pegar o castelo dos caras.
Alianças?
É. Ah, tá, porque, por exemplo, quem ficava com o castelo era uma guilda, dependendo de... Pô, na tua guilda pode ter 20 pessoas, 30, 100...
É, era isso, 100 pessoas que se beneficiavam daquele castelo.
Aí que é a partir de 15, né, que você consegue fazer uma guilda.
Uhum. Era a partir de 15, mas você pode ir evoluindo e tal.
Então, na hora da guerra, qualquer guilda que quiser, pode ser todas as guildas contra a tua, é isso?
É
pode,
isso.
Pode, mas você pode fazer uma aliança, dividir ali algumas coisas, depende.
Ah, e aí você faz promessas, puta, eu te dou tanto de ouro durante a semana se você me ajudar durante a guerra?
É, o próprio jogo tem um sistema de alianças que você coloca lá a sua guilda aliada à outra, então você não consegue bater nessa outra guilda, e aí você combina com eles, ó, nós somos 4 guildas aliadas, amanhã nós vamos atacar aquele castelo da guilda X que tá lá uma semana e ninguém tira os caras de lá. Aí, ao invés de 100 pessoas, tem 400 agora. Aí você vai e ataca os caras, entendeu?
Mas as condições da aliança não faziam parte do sistema.
Não, aí era boca a boca entre os líderes.
Boca a boca, né? Aí que acaba a amizade, aí que é bom.
De vez em quando rolava um draminha aí, velho. A gente ficava só olhando pelas beiradas, assim, sabe? O pessoal se quebrando a porrada aí.
Isso que é bonito, o cara promete um negócio, depois some. Aí.
Aconteceu muito isso, muito. Tinha uma mecânica que cada semana que você passava com um castelo, você fazia economia do próprio castelo. Então depois de, sei lá, 18 semanas defendendo o mesmo castelo, você conseguia pegar um item de Deus, né? Que eram os Godlies, que eles chamavam.
Meu Deus do céu.
Que eram os itens mais mais raros do servidor. O sapato de Mjolnir, sabe? As coisas nórdicas de deuses, assim. E esses itens eram muito roubados. Assim, muitos. Pra você ter uma ideia, em todos os meus anos no Ragnarok, eu vi dois.
Eu vi um só, até hoje.
Nesse nível. Porque era impossível uma guilda segurar um castelo por tanto tempo. Porque dava 10 semanas, o servidor inteiro falava, não vamos deixar aqueles caras ali, eles não vão fazer economia.
Eles vão fazer, entendeu?
E aí todo mundo ia lá e derrubava os caras.
Quando fala de item lendário, eu acho que em nenhum outro jogo do gênero eu vi uma coisa tão realmente que faz jus à palavra lendário, tá ligado? O negócio era broken, os itens, tudo esses itens, se alguém saía com um negócio desse, é broken mesmo, tipo, no, de fazer o jogador se destacar perante todos os outros como se fosse um herói vivo mesmo, assim, sabe? É bem legal.
E pra conseguir é quase
Pra conseguir era trabalho 2, boa sorte.
Pô, mas o cara ficava invencível?
Não vou dizer invencível, mas, cara, a diferença de power level aí, vamos botar assim, sabe? Era tão distante que, vamos dizer, se eu e tu fosse duelar, eu ganharia 9 de 10 vezes se eu tivesse um item desse, sabe?
Certo.
Teria que juntar um monte de gente em cima do cara pra matar ele, dependendo do item que ele tivesse.
Mas você reconheceria na mão do personagem, ou ele tem alguma indicação de que é um item godly?
Não tem indicação nenhuma.
Só começou a ter depois de alguns anos, quando teve a exibição de equipamentos, né? Que foi uma atualização que veio. Mas, assim, dependendo do caso, dependendo da classe que equipava um negócio desse, se tu morria um tapa, às vezes já era autossuficiente, sabe? Pra saber.
E a gente sabia, porque quem acompanhava mais essa parte competitiva, os fóruns, sabia quem ia fazer, sabe? Pra qual personagem ia, de qual guilda, quem eram os caras mais fortes. Então a gente meio ficava de olho. Aí você entrava no PVP mesmo ali na guerra, você dava um hit no cara, que geralmente dava 1000 de dano em qualquer pessoa, nesse cara dava 2 de dano. Aí você falou, opa, o cara tem algum item aqui, que tá acontecendo?
Só sai de perto, caraca, é muito bom. Os benefícios de você ter o castelo eram buffs e os itens, ou você tinha acesso a alguma forja pra criar item, alguma coisa diferente?
O benefício de você ter o castelo tinha alguns. Primeiro, essa economia, que era o líder que tinha o direito, o líder da guilda que tava o castelo, ele tinha o direito de fazer essa economia pra poder pegar os itens. E cada cidade tinha uma dungeon, onde só os donos da guilda do castelo podiam acessar. E pra você upar nessa dungeon, era muito boa. Porque além de dropar coisas boas, que tinham monstros lá diferentes, dava muita experiência. Então, 5 guildas de Prontera, 5 guildas de Geffen, de Paion, cada uma tinha a sua dungeon, e aí acessava quem já era o dono do castelo. E era muito melhor o papo, porque assim, era o mapa era vazio, não tinha tanta gente, porque só tinha acesso quem estava naquela guilda, e os monstros davam muita experiência.
Tinha então, baú de tesouro também, né? Que dependendo do caso,
que resgatar diariamente, né?
Tinha chance de dropar, acho que era um álbum de cartas, se a memória não me falha,
isso,
né? Que conseguir carta no Ragnarok, cartas eram equipamentos extras, vamos dizer, que tu acoplava aos teus equipamentos existentes pra eles ficarem ainda mais fortes. E era muito, muito, muito raro dropar carta. Ainda é bem difícil hoje em dia, sabe? Dependendo da coisa, geralmente a base de drop é 0.01%. Então, tu ter uma dungeon própria com chance alta de tu conseguir sair pelo menos com uma carta a cada tantos bichinhos mortos ou coisa assim, era beneficiante pra caramba, sabe? Muito, muito útil.
A chance alta ainda é uns 3%, né? Mas
é baixo, mas assim, 3% perto de 0.01% é foda, né? É diferente.
Mas era isso. Aí o pessoal aproveitava. E dentro dessas dungeons, ela era PVP. Então vamos supor que, de Prontera, 5 castelos. A minha guilda tem 2 e os outros 3 é guilda desconhecida. Então enquanto eu estiver upando, o pessoal pode vir e me matar. E quando você morre no Ragnarok, você perde porcentagem de experiência. E a gente tá falando aqui de uma época que você precisava de 10 horas de up pra ganhar 2, 3% do seu level. Então se o cara te matou e você perdia 5%, você já tinha perdido 2, 3 dias de up.
É o serviço 2.
Caraca!
Na verdade, o Hag, por muito tempo, ele potencialmente foi o Vida 2, né? Dava até pra customizar dentro do Hag. Ainda dá, inclusive.
Ainda dá.
Consegue viver lá tranquilamente.
Tem uma parada também, assim, isso vale pra vários da época, mas eu encaixo o Ragnarok nesse caso pra mim, que o pessoal falou antes sobre o aspecto social de Ragnarok, né? A gente tem que lembrar que naquela época mesmo que a gente jogava, o Hag, ele servia como rede social pra gente, sabe?
É verdade,
Hoje em dia temos o Facebook, temos o Twitter, o Discord e inúmeras outras plataformas, mas o Ragnarok em si era um lugar onde, às vezes, como a maior parte dos meus amigos jogava Ragnarok, eu abria o jogo para conversar com os meus amigos, sabe? A gente se encontrava no Ragnarok para conversar. Eu acho que isso é um fator que pesa bastante nessa nostalgia social que a gente tem a respeito do jogo, sabe? Quem aqui que jogava não fez amigos que possivelmente falam até hoje em dia, sabe? Eu tenho amigos do Rag que eu falo até hoje em dia, que trabalharam comigo já no meu canal e tudo tudo mais. É uma coisa que, querendo ou não, quem diria que, nossa, eu vou baixar esse jogo pra ver como é que é, e 20 anos depois, caramba, eu tenho amizades que eu fiz no jogo até hoje em dia. Como muda a ideia do cara baixar um jogo e testar, muda a vida dele pra sempre, sabe? Adiciona pessoas e oportunidades na vida do cara. É muito legal isso.
Total. Ó, meu irmão casou com uma menina que ele conheceu
no Ragnarok. Olha aí.
Isso, além disso daí ser muito comum de pessoas se conhecerem, namorarem e casarem, tinha também um sistema de casamento dentro do Ragnarok. Então o cara casava dentro do jogo e, dependendo do caso, casava fora do jogo também, sabe? É bem legal. Então, assim, só pra ver como o diferencial realmente desse lado social do Ragnarok, que eles abraçavam essa coisa de guilda, de guerra, de grupo, né? O pai em grupo, de tu ter a lista de amigos pra tu poder curtir, de tu poder fofocar com o pessoal a qualquer momento, né? Eu direto, assim, às vezes eu abria o jogo, entrava no chat da minha guilda, nem upava, só ficava lá conversando, sabe? Matando cachorro a grito, ficava conversando. E aí, de vez em quando, eu visitava a cidade principal, já tinha alguém casando lá em Prontera, que é a cidade principal, sabe? Aí a gente já sentava, já olhava ao redor, via o noivo e a noiva, cada um com a sua roupinha específica. Era uma época mágica que eu diria que pouca coisa no mercado conseguiu replicar, sabe? Por isso que, de novo, o Hag ainda é tão único e tão especial pra muitas pessoas.
Total, e ele era muito leve também, né? Então, independente do PC ali que você tinha, às vezes a internet tava terrível também, mas ele funcionava. Então, isso pra você conhecer pessoas, acho que é fundamental também, né? Ter uma base de jogadores que é bem ampla.
Uma parte legal também, né? Hoje em dia, quem tá na call é tudo, né, os trintão aqui jogando Hag. Mas eu lembro da época, quando eu jogava, né, que eu tinha meus 13, 14 anos, era muito legal que Hag absorvia todas as idades. Eu conheci gente de 50 anos, eu conheci gente de 40 anos, eu conheci gente mais jovem que eu, 10 anos também, 10, 11 anos na época. Tinha o pessoal um pouquinho mais velho, assim, na faixa 20, 25, que eu olhava assim, nossa, como esse pessoal é adulto, eles estão jogando Ragnarok, né?
Não é.
Eles não ganham mesada pra botar cash no jogo. Eu tenho que ganhar mesada. Eles trabalham e botam o quanto eles querem, sabe?
Era muito bom.
É, então, assim, é legal ver como é um jogo que não tinha uma barreira de geração. Todo mundo jogou de todas as idades, e se tu caçar hoje, até mesmo no Latam, eu tenho certeza que tu vai encontrar até talvez um pessoal já de idade, né? Um pessoal, às vezes, de 40, 50, 60 anos jogando ainda, porque é um jogo muito especial.
Não, mas já tinha vovó do Hag na época que a gente...
Vovó do Hag.
É, não, vovó do Hag. Tinham figuras, assim, famosas na comunidade, né? Que a gente conhecia, principalmente dos fóruns. Aí o Tichinha levantou essa dos fóruns e me deu uma memória.
Muito tempo da vida nos fóruns, discutindo besteira, né?
Discutindo besteira, cara. Meu, era... Dependendo do caso, tu chegava depois que a batalha dos fóruns já tinha acontecido, era mó legal tu ficar vendo. Nossa, mas os caras tão bravos hoje, né? Tão discutindo aí, meu Deus. Aí tu só ia scrollando assim, ia vendo as coisas, né? Depois tu fofocava pro pessoal dentro do jogo, viu que o cara lá brigou com o outro cara da outra guilda lá, vai, dá uma olhada lá. É muito legal, cara.
E o Spotted, as pessoas tentando se encontrar depois da guerra. Tipo, você viu uma pessoa assim, 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 que tava com a classe tal.
Caraca, que maneiro, gente.
Bem legal.
Esses amigos, vocês retiveram eles pra vida? Essas amizades de Ragnarok? Como é que é a amizade de Ragnarok?
Eu tenho alguns amigos que eu fiz no Ragnarok, que são meus amigos até hoje. Cada um é pra um lado da vida, né? Fazer uma coisa e tal, mas são amigos até hoje, que vieram do Ragnarok. Minha namorada, eu não conheci ela no Ragnarok, mas ela era uma das viciadas em Ragnarok também. A gente acabou se conhecendo depois, e aí, sabe, de conversa, você jogava? Eu também jogava, e não sei o que, não sei o que lá, também de Ragnarok. E eu acho que a Haru falou um negócio legal, que além das amizades, muito coisa de família, porque o irmão dela, ela falou que jogava. O meu irmão, ele é 7 anos mais novo que eu, e ele começou jogando porque ele me via jogando.
Vai então, influenciando, né?
Vai influenciando. Você vê um cara jogando ali, um amigo, um irmão e tal, família, então acho que é bem bacana. Mas sim, eu tenho alguns amigos que vieram desde lá de 2004, que eu conheci no Hag, e são amigos até hoje.
É, isso é maneiro, cara.
E é bem legal, é bem legal.
Total. É, e é legal porque a gente conhecia pessoas do Brasil inteiro, né? Eu tenho amigas que eu conheci no Hag e que são, sei lá, da Bahia, de Sergipe, do Rio Grande do Sul. A gente tem uma base de amigos ali que às vezes nunca se viu ao vivo. Eu acabei conhecendo depois essas pessoas conforme elas foram vindo pra São Paulo. Eu fui viajando também e isso foi muito legal. Isso de começar a jogar, eu comecei a jogar o Hag porque eu achei finalmente um jogo bonitinho, com a arte bonitinha, que tinha roupinha e que meu irmão tava jogando. Eu falei, ah, é agora então.
Que tinha roupinha. É isso, você trocava de roupa, armadura, o que seja, você tinha assets pra tudo isso, né?
Ou não, meu negócio era esse. Meu negócio era roupinha, coisa bonitinha, conhecer a galera e matar Poring.
O Ragnarok, que em especial, ele tinha um outro diferencial dele, que eu acho legal até hoje em dia, que é o sistema de chapéus dele. O seu personagem, ele mantém a base da classe dele. Então, por exemplo, você escolhe um cavaleiro. Todos os cavaleiros, eles têm, vamos dizer, o traje de cavaleiro. Só que os chapéus que você coloca, que você equipa, você poderia equipar no topo da sua cabeça, algo no meio, vamos dizer, um óculos ou alguma coisinha, e algo no queixo ou na boca. Então, assim, mesmo que todos os cavaleiros vestissem as mesmas trajes, era muito legal que todo mundo tinha, cara, uma dezena de combinações, umas dezenas, centenas, se não milhares aí de combinações diferentes que o pessoal colocava. Então, um botava, que nem o Tichinha falou, um botava uma casca de ovo na cabeça, aí o outro tinha a máscara de um serial killer, botava lá pra assustar os outros no PVP. Eu, o meu personagem, muito bonitinho, eu não gostava de assustar os outros, eu botava um gatinho na minha cabeça, que eu acho muito legal, botava um óculos e uma torrada na boca, porque a torrada era uma das coisas mais fáceis de conseguir. Mas aí, tu andava pelas cidades, cara, mesmo que todo mundo tivesse, vamos dizer, a base corporal, as classes tivessem a base corporal similar, era uma festa, assim, de cores e visuais diferentes que tu ficava olhando, sabe? Tu parava, tu olhava, nossa, mas que chapéu é esse? Que bacana. Pô, como é que eu consigo isso aqui?
E você reconhecia as pessoas por esses itens da cabeça. Por esses itens. Eu tinha um amigo meu que ele só usava aquele chapéu por anos, e aí eu sabia quando via no mapa quem era, sem precisar pôr o mouse em cima pra ver o nick, cima, sabe? Alguma coisa. Fala, não, eu sei quem é meu amigo. Eu mesmo tenho uma tatuagem de um item do Ragnarok, que era muito marcante, eu só usava esse item e acabei fazendo uma tatuagem que eu acho um item daorinha, então...
Qual é o item?
O jogo é um chapéu de fumacento. Fumacento é tipo um guaxinim.
Massa.
E aí eu tatuei o item na perna, porque o meu personagem só andava com esse item. Então era um item que eu adorava, e como me marcou, eu falei, ah, vou tatuar porque eu acho um item da hora. E agora eu tô em busca de fazer o meu chapéu de fumacento no rola pra ter meu item de novo, né?
Ah, vai ser demais. É engraçado porque cada um tinha o seu objetivo ali dentro do jogo também. É. Tinha uma comunidade, nossa, acabei de lembrar isso, que tentava fazer cosplays dentro do RAG com os itens que tinha ali, de alguns animes da época que estavam bombando e tal.
Ah, é?
Você conhece o Chaep, né, Haru? Você conhece o Chaep, né?
Sim, sim.
Então, ele fazia cosplay de monge. Aí, tem fotos dele fazendo cosplay de monge, vestidaço de monge e tal, muito legal.
É, então, e a gente fazia dentro do jogo, conforme saía algum anime maneiro ali, a gente tentava pegar os itens pra colocar bonitinho no personagem. Nem sempre dava, mas até aí...
É, isso é muito maneiro de comunidade, cara, justamente. A customização do jogo ajuda muito nisso, né? Porque cada um pode ter o seu estilo misturando os assets e fazendo camadas de assets. Eu sei que a minha filha tem uns joguinhos lá que ela gosta.
O Dress to Impress.
É, eu não ia falar, mas é isso, exatamente. O Dress to Impress. Mas ela justamente, eu fiquei impressionado o quanto que ela é criativa criando novas coisas, só colocando camadas de roupinhas, sabe? Uma em cima da outra e tal, não sei o quê. E aí, de repente, virou uma roupa nova completamente diferente, única. Eu falei, cara, que maneiro isso, né? Aí, às vezes, uma parada que é uma sobrancelha, ela vira de lado, aí acaba virando um outro item que ela junta. Cara, é muito maneiro. Essa customização, assim, é uma coisa que liberta a criatividade da pessoa dela ser algo muito mais único do que só, ah, eu quero essa skin ou aquela, né?
E o RAG sempre foi, como a Haru falou, ele sempre foi diferenciado porque ainda é, eu acho, um jogo com mais item de customização que eu já vi na minha vida, assim.
É muito item, é muita coisa.
Uhum. E aí você olha, às vezes, uma pessoa e fala, meu Deus, eu não sabia que dá pra fazer essa combinação, ficou legal pra caramba, olha isso.
Era o nosso Dress to Impress.
É insano. E eles estão adicionando coisas novas e tal.
Que legal.
Muito bacana. Para
que o mapa, as regiões, assim, o jogo é enorme. Se for ver o tanto de regiões que tem, de lugares, e enorme. A diferença do que dropa em cada lugar também, dependendo do que você mata, de qual bichinho que... Enfim, você tem muitas possibilidades ali e tudo é diferente.
Até complementando esse comentário da Haru, uma das coisas que eu acho muito legal também no mundo de Ragnarok é que cada região do jogo tem realmente uma vibe própria, vamos dizer assim, sabe? Então, tu vai pra Alberta, que é a cidade dos mercadores, uma cidade portuária, a música é temática, tem toda aquela vibe realmente de... parece um lugar de comércio e tudo mais. Aí tu vai pra cidade de Geffen, que é a cidade dos magos. Tem uma torre de magia no centro da cidade, todo lugar tá recheado de bruxinho, de equipamento, de experimento, de livro. Tu entra nas casas, tu chega e vem bem bonitinho. Então, assim, além da trilha sonora, que é maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. Quem estiver ouvindo, se nunca ouviu a trilha de RAG, faça esse favor, que é maravilhosa.
Isso sobre a trilha é muito da hora, porque tem um canal oficial do Rola no YouTube, que ele transmite uma live que fica 24 horas com as músicas que são inspiradas no universo do jogo e tal. E tem umas lo-fi, é muito bonitinho.
É bem gostoso de assistir. Eu fico ali direto também.
Porque esse é um tipo de jogo que hoje eu curto mais do que quando eu era mais novo, que é esse jogo que você pode jogar e deixar rolando um negócio no fundo.
Ah, rolando, rola.
Exatamente. Eu lembro de ouvir a galera falando que jogava Hague ouvindo Nerdcast, essas coisas e tal. Eu achava, puta, que maneiro, cara. Isso eu consigo acreditar. Tinha gente que falava que estudava ouvindo Nerdcast. Isso eu não consigo acreditar, não.
Ou não prestava atenção em um, ou não prestava atenção no outro, né?
Pô, pior que eu já estudei ouvindo Nerdcast, sim, viu?
Ah, olha aí, pronto, toma.
Mas olá, eu olá. Estudava cinema. Essa foi minha faculdade, aí é outra história.
Tá foda, olha aí. Mas assim, eu acho muito legal pra quem gosta, né, de ser multitarefa, ou então de ouvir música, ou de ouvir podcast, etc. É gostoso de você jogar esses jogos, né, enquanto rola. Então tem um canal só de lo-fi, assim, e é uma live eterna, né, então você só entra lá e deixa tocando as músicas, você...
Já fica imerso ali no mundo do Hague, sem nem precisar estar jogando, sabe?
Vai ter orquestra também do Hague, né, vocês viram essa?
É, eu tô querendo ir, porque a minha namorada é violinista, tô com violino por mais de 7 anos em orquestra e tal.
Caramba,
é,
que legal!
Então, e ela ama Ragnarok, né? A gente fala sobre entrar com a música de Prontera no casamento.
Sério, que legal, olha aí. Ai,
é nesse nível, é. E aí a gente quer ir muito assistir.
Ah, não, vocês têm que ir, gente.
Tem que ir,
eu, né? Eu fui secão comprar os ingressos, não tem mais ingressos.
É, isso
é rápido, chorei, chorei, queria, velho.
Ah, não, fala com a galera aí.
É uma sessão dia 14 e é isso, assim. Não tem. Mas é outras coisas legais que o Ragnarok, que a Gravity tá fazendo nesse lançamento do Ragnarok Latam, esses eventos que linkam fora, né, no mundo real, no caso, orquestra, comercial de televisão, metrô, no ponto de ônibus, tudo com outros lugares que foi essa semana, semana passada, você via rola, tudo ali estampado, né, o Ragnarok Latam em tudo quanto é lugar aqui de São Paulo, e no Latam todo, né, porque não pegou só Brasil mesmo, então, é, acho que isso foi muito legal, e acho que por isso que foi esse sucesso que a gente viu os servidores entupidos, assim.
Teve gente que pediu folga no meu chat enquanto eu tava fazendo live, o pessoal tava falando, eu pedi folga do trabalho, eu tirei férias, eu vou jogar aqui.
Pra tu ver a força de Hague hoje em dia ainda, cara.
Pois é, cara, não, é muito maneiro, tem uma comunidade muito viva, né, ainda hoje, né.
E pessoas que estão chegando agora também, né, isso não aconteceu na minha live, porque acho que o pessoal que me acompanha é um pouquinho mais das antigas, mas o Tichinha falou que na live dele tem gente nova também que tá entrando pro Hague.
É, a questão do meu público, né, vem muito da parte do esporte, muita molecada de 18, 17, 16, que não jogou o Hague, né, há 20 anos atrás, como a gente, eles viram eu jogando, viram eu falando sobre o Hague, e eles falaram, pô, vou começar a jogar com você, como é que começa, me ajuda, sabe? Então ficou aquela discussão no chat bem legal de pra onde ir, o que eu faço, qual classe é melhor, sabe?
Ah, que legal, cara.
Então, como a gente já tem essa base, a gente vai ajudando, mas veio muito player novo, assim, pelo menos na minha visão, muito player novo pra conhecer realmente o Ragnarok. Acho que também era um dos motivos de estar fazendo esse lançamento, que dá uma renovada realmente na fanbase, que é bem legal.
Você falou, quando você morre, o seu personagem perde parte do, né, da experiência que você estava ganhando para upar, etc e tal. Mas vamos dizer que você tinha como perder um super item, alguma parada assim dessas? É, como é que funcionava essa... A desvantagem de... Porque assim, né, o quanto que é punitivo a morte do personagem? Ah, perder a experiência, perder o que você acumulou de, né, pra upar e tal, já é punitivo pra caralho e tal. Mas você podia perder alguns esses itens raros todos, alguma coisa assim, ou não?
Não tinha um...
Deus, não.
Não tinha um modo hardcore ali.
Já pensou?
Na época que a gente jogava, MMOs diferentes tinham suas medidas punitivas diferentes, vamos dizer assim, sabe? Para com a morte do jogador. Então, assim, tinha MMOs que tu perdia equipamento, às vezes, dependendo do caso, capaz do personagem morrer permanentemente, alguma coisa assim. Mas o Hague em si, você perdia apenas, entre duas aspas gigantes, assim, experiência. Só que nos níveis mais altos do Ragnarok, quanto mais próximo do nível máximo tu chegava, perder 1% ou 5%, dependendo do servidor que você jogava, era muitas horas indo de ralo. Muitas mesmo, assim. Então, e outra, depende da classe ainda também, porque assim, se você era um jogador que tinha uma classe que jogava sozinho, que conseguia se virar, beleza, vai perder 5% lá de ferreiro, de mercador, que a gente falou antes, sabe, das evoluções de mercador, vai perder de monge, que era um coitado do jogador de monge, que tinha que
pobre
se virar.
Do monge.
Meu Deus do céu, cara, às vezes era trabalho de dias mesmo, indo de ralo, sabe, era complicado. Então, mesmo que tu não perdia itens, graças a Deus, era paulada perder experiência, sabe, era punitivo, mas assim, eu sinto que isso adiciona, eu, pelo menos no meu caso, eu sinto que isso adiciona um certo charme pra tu buscar melhorar o teu personagem, sabe? Tipo,
eu também acho.
E presta atenção no que você tá fazendo também, né? Às vezes a gente morria de madrugada e falava, tá na hora de parar.
Tá na hora de parar, né? Então, assim, pô, eu tô me forçando nessa área que é consideravelmente mais difícil, eu tô morrendo mais do que eu tô ganhando, então vamos reconsiderar as opções. Aí, às vezes, tu tá morrendo muito naquela área, naturalmente, por você tá apanhando muito na área, você buscava outras áreas pra evoluir, outros mapas, e acabava expandindo a tua visão de jogo naturalmente, sabe? Você encontrava uma barreira e dizia, não, aqui não dá, então vou conversar com alguém, vou olhar, talvez, na internet, ver qual seria um lugar, vou dar uma revisada nos meus equipamentos. Então, eu acho legal ter uma medida punitiva, às vezes doía, não vou mentir, né? O cara morria, o cara fica, putz. Mas é legal que tem, eu acho necessário. O
que, que vocês já quebraram de raiva?
Nossa!
Mouse, teclado.
Eu não quebrava nada, não, que senão minha mãe olha.
Assim, coisa que eu quase quebrei foi a mão, né? De soco na parede, porque eu era pobre, então eu não podia quebrar as coisas, mas a mão podia. Então, soco na parede de raiva.
Ai, no coitado, cara.
Caía a internet, tá ligado? Tu tava upando, vinha um bicho bater em ti e caía a internet na hora. A tua conexão era perdida, o boneco Lancerdo não.
Ah, ele ficava lá apanhando?
Ficava lá apanhando, tu abria o jogo de novo, tu tava esticado no chão lá.
Pra mim, o que dava mais raiva é porque, assim, Ale, o Hag, quando você elimina um monstro, os itens do monstro caem no chão. Então você precisa ir com o seu personagem até o item clicar pra ele pegar.
Sim.
Só que por, sei lá, acho que os primeiros 5 segundos, esse item é seu. Ninguém pode pegar. Depois que passa um tempo, não sei se são 5, 10 segundos, quanto tempo que é, todo mundo pode pegar. Então, existiam casos de você matar um monstro, assim, você é um arqueiro, você matou um monstro de longe, caiu a carta. Até você andar até o monstro, ou você viu um outro e te matou, ou você tomou desconect, ou aconteceu alguma coisa, ou o cara pegou e você perdeu milhões de dinheiro do jogo ali.
Mas que desgraça, pessoas, parasitas, olha isso.
Não, e o povo não tá nem aí, ninguém liga, assim, eu fiquei, nossa, eu tive um piripaque do Chaves, agora mesmo, jogando de novo e tal, porque o povo não liga mesmo, assim, se tá no chão, o pessoal pega.
Tá nem aí se é seu, se não é, viu no chão, sai pegando.
Existe algum código de honra? A pessoa fala, ah, não, era meu que eu matei o monstro, e você fala...
Até existe, mas ninguém...
Vai do cara, vai do cara. Da pessoa, não da classe ou de coisa assim, sabe? Só que assim, aqui ó, o pessoal aqui concorda, dependendo da classe que o cara tinha, ele já tinha, às vezes, uma personalidade embutida nele, assim, sabe? Dependendo do cara que tu jogava. Então assim...
Você já sabe.
É, tu vai jogar... Escuta, você para de jogar os gatunos, deixa eu... porque não, eu nunca roubei nada de ninguém, a menos que fosse meu direito roubar.
Assim, ó, tu chegava num sacerdote, o sacerdote, geralmente, quem criava sacerdote era de boa, né? Tu chegava lá, ô, manda uma curinha, dá um buff, os caras davam, era o parceiro e tudo mais. Chega num arqueiro pra tu ver. Tu tá lá na tua, o arqueiro lá da PQP, batendo nos teus bichos, roubando teus bichos, tu fala com ele, o cara já tá indo embora. E os mercenários, então, né?
Os mercenários.
Ainda bem que não tem ninguém que joga de mercenário aqui nessa cal, né? Pá.
Eu joguei por muito tempo também, né? Vou ficar quieto pra não tomar hate aqui.
Mas brincadeiras à parte, assim, isso é uma coisinha legal também, que dependendo da classe que o cara jogava, às vezes refletia até um pouco da personalidade dele, sabe? Dependendo do que ele escolhia, que é uma parada interessante também.
Ah, mas é isso mesmo, mas acontece, cara, pra caraca.
O cara vai jogar com um sacerdote e tu já assume que ele talvez queira ser comunicativo, quer estar perto de outros jogadores, sabe?
Sacerdote, qualquer classe de suporte, é a pessoa pra casar, você sabe?
É a marida ou o marido aí.
É, exatamente. Então. Top. É que nem carro, cara. Você vê um carro na rua e você sabe que tipo de pessoa é aquela, cara.
Mesma coisa.
Não é? Você sabe. Você sabe que se você vê uma Ferrari, é um carro muito lindo, mas a pessoa que está ali dentro, não.
Geralmente.
Putz. Assim, a tendência é essa, entendeu? Porque a pessoa que se importa em ter uma Ferrari é esse tipo de pessoa que vocês estão pensando.
Realmente.
Cancelado pela comunidade da Ferrari agora.
Realmente. As 5 pessoas no Brasil que tem uma Ferrari vão te cancelar.
E eu não me importo, porque essas 5 pessoas são esse tipo de gente. Qual era o nível máximo?
Depende, tiveram momentos assim, né?
Isso. O jogo, ele vai colocando atualizações, e aí eles vai colocando atualizações de evoluções de classe e tudo mais. Então, antigamente, o nível máximo era 99. Então, você upava do nível 1 até o 99. Aí, eles lançaram uma atualização, que são as transclasses, que você precisava renascer com o seu personagem. Então, quando você pegava level 99, você renascia e voltava pro level 1. Voltava a ser noob, aprendiz.
Mas você voltava com os equipamentos?
Voltava, todos os equipamentos. Você não perdia nada disso, só perdia as habilidades. habilidades. Que você voltava a ser um aprendiz. Só que aí quando você evoluía de novo, em vez de você se tornar, por exemplo, um mago novamente, você se tornava um bruxo. Você tinha mais habilidades.
Ah, legal.
É, melhores ainda. É, legal. Era
o mais legal, tá? Eu acho que é o mais legal de toda a mecânica do Hag que já pensaram, assim. Isso é muito maneiro. O que te deu a possibilidade de ter... Quantas classes que tinham a partir desse momento? Umas 30, né?
Mas muito, aí. É. Porque essas classes só apareciam quando você chegava no topo de uma básica, isso?
Isso. Você precisava ficar 99 da básica, vamos supor, mago 99. Aí você renascia, e aí você tinha que evoluir de novo. Aí quando você atingia lá o level 70, né, com a classe, que tem um level de classe também, você virava esse bruxo, e aí sim você tava no auge da sua classe, com as melhores habilidades e tudo mais. Aí você podia pegar 99 de novo.
Ou resetava de novo, se você chegasse 99?
Não, aí travava. Aí 99 era o nível máximo. Você ganhava uma aura, todo mundo sabia que você era level 99, né? Ficava bem bonito. Aí agora, eles lançaram a terceira classe, que é uma evolução desse bruxo, você vira um outro bruxo ainda mais forte, e aí você pode ir até o level 175.
Ui, aí
sim. Ganhou mais levels, é.
Gosto.
E aí você vai upando e vai ficando ainda mais forte. É, então você só chega nessa terceira, né, classe se passar por tudo isso.
E no meio dessas classes também, né, tem as não subclasses, mas você vai classes fazendo isso várias, né, vezes, as classes expandidas, exato. Que aí, por exemplo, você falou de ser um mercador, você pode terminar ali como mercador, você vai ser ferreiro, você vai ser alquimista, você vai ser mestre ferreiro e assim vai.
Mas tudo isso, tipo assim, você vai ser um mestre ferreiro, então significa que a partir de agora você consegue que aí ter junto mais fodas e aí isso pode te dar a vantagem econômica de você criar um item mágico foda e vender essas coisas, né? É isso.
É isso. Tem coisas que, por exemplo, só o mestre ferreiro faz e todo mundo vai precisar daquele item que o mestre ferreiro faz. Então os mestres ferreiros vão farmando, fazem o item, botam pra vender.
Dinheiro.
E aí você ganha dinheiro, assim, sabe? Coisas específicas, por exemplo, o meu sacerdote, ele é o único que faz água benta. Então, se alguém precisar de uma água benta pra algum item, pra alguma coisa, eles vão ter que comprar de mim, entendeu? E assim vai. Então, cada classe tem coisas únicas que elas podem fazer pra ajudar outros jogadores, digamos assim.
Suas particularidades, né?
É.
Tem uma coisinha também que é bem interessante, é que além do Hag ter as suas dezenas de classes e variações, cada classe também tinha builds diferentes que tu poderia fazer, né? Eu sou um templário, né? Eu jogo de templário. Então eu poderia ser um templário sagrado, que usava uma cruz enorme lá pra matar morto-vivo, principalmente. Dava pra ser templário de lança, que era um pouquinho mais generalizado, assim, tu poderia upar em mapas um pouco mais genéricos, só que daí tu precisaria ter equipamentos, né? Lanças mais fortes e tudo mais. Ou tu poderia fazer um templário de escudo e upar em grupo, porque o templário tinha uma habilidade que ele absorvia o dano de outro jogador, né? Eles se linkavam e daí o templário servia como um escudo humano, vamos dizer assim. Então, uma só classe às vezes tinha 3, 4, 5 builds diferentes que davam uma variedade de replay pra Ragnarok que não tem igual no mercado, cara. É muito legal.
Exato. É, não sei se ficou tão claro assim, mas você escolhe quais habilidades você vai querer upar, né? Você tem a possibilidade de aprender várias habilidades e aí você vai montando ali aquilo da maneira como você quiser jogar. Então, tudo bem, você tem a classe, mas você monta aquilo lá de uma maneira muito única.
Existe como você errar a build?
Existe.
Existe.
Não tem como corrigir agora.
E ataque então, a primeira pedra que nunca fez um boneco, né, podre.
É, antigamente não dava pra corrigir. Era impossível, realmente. Hoje em dia existem alguns itens, tem um NPC que você consegue dar uma resetada nas suas habilidades e aí você pode corrigir, né? Você ganha os pontos de volta e aí você pode corrigir. Mas também não é uma parada muito fácil, muito barata. A ideia é que você seja punido por errar.
É.
Ah, paga. Vamos monetizar essa.
Não, mas dá pra dar. Pelo menos dá uma limpadinha assim, você consegue.
Não, maneiro. É, porque às vezes você fala assim, puta, caguei o personagem e eu gosto tanto do personagem, não quero começar outro, sabe?
Então a galera tinha que ter em mente já o que queria ser, né? Como ele falou, você vai fazer, por exemplo, um arqueiro. Mas você quer fazer um arqueiro que vai atacar com, sei lá, com chuva de flechas, ou você quer fazer um arqueiro que vai usar o falcão, o lobo que ele tem, os animais, sabe? Então cada uma build é diferente. Aí você já tem que começar ela desde o começo pra você não se ferrar no meio do caminho ali.
Ah, cara, eu acho isso muito maneiro, porque isso faz com que, mais uma vez, o jogo, como é um jogo muito social, né? Ele valoriza o poder de escolha, né? Da pessoa em diversas formas, não só na estética, mas na build das classes e tal. Bem maneiro.
Até pra você jogar em grupo. Você vai jogar em grupo com seus amigos? Isso. Bom, então aqui, eu vou fazer um suporte aqui. Então eu vou escolher os de cura pra você, vou escolher os buffs e como eu sei que tem uma pessoa que tem o poder tal, então eu vou escolher isso.
Combo de classes, né? Que acaba dando uma variedade ainda maior de coisas. Porque se tu já tem um plano pra tu jogar com os teus amigos, aí vem aquela parada de otimizar o lado RPG do jogo, sabe? É bem bacana. Aí porque tu monta um grupo com 3, 4 pessoas, cada um traz uma função bem especializada. Meu Deus, o UP é uma navegação tranquila da aí, cara. Tu vai pra qualquer mapa e faz uma farra aí.
Então, essas sinergias clássicas de RPG, né? Tipo, puta, pega um healer, deixa ele, protege, vai os tanques da frente, só que com uma variação enorme de classes, é isso.
É, e o Hag, ele tem muito elemento, né? Tudo tem elemento. Os monstros têm elementos e tamanhos. Então, tudo que você pode otimizar o dano, você consegue mudar na sua arma ou nas habilidades. Então, você vai upar num lugar que tem os monstros peixe lá, de água. Então, você vai tentar recrutar magos que tenham habilidades focadas em relâmpago. Porque se você pegar magos que tem coisa de fogo, ele não vai dar tanto dano. Aí tem itens, monstros do tamanho médio. Aí você tem cartas e armas que dão mais dano em monstros do tamanho médio, sabe? Então, tudo isso pra você tentar otimizar o dano na hora de você upar e fazer coisas do tipo. Então, você tem que montar a sua build. Nenhum personagem é igual. Pode ter 1 milhão de sacerdotes no servidor hoje e 1 milhão de sacerdotes vão ser diferentes, assim. Todo mundo vai ter uma peculiaridade, alguma coisinha que vai fazer eles mudarem, assim, sabe? Isso é muito foda.
Agora, o lore de Ragnarok é uma coisa mais nova desse retorno do Ragnarok. Como é que era antes?
Novo, novo não diria, né? Que a gente esquipava pra upar mesmo.
Ah, não, então não é novo. Vocês é que...
Não.
A gente meio que não ligava,
né? Ah, não, entendi.
É verdade, mas é que assim, agora tendo tudo em português, e a gente jogando um pouquinho mais velho também, é mais legal de acompanhar a lore. Antes, nossa, a gente chegava pros amigos e falava, haha, olha, eu tô nível 80, comecei hoje, não sei o que, e você? Como assim? Eu estou pra trás? Não, nada disso. E aí, isso aí.
Uhum. Eu com 14 anos não queria saber se o deus Odin mandou um decreto lá em Prontera, que não sei o que, eu tava então. Nem aí. Uhum. Eu tava tentando matar os monstros lá, e era isso.
Total. Mas a história sempre teve. Todo aquele rolê do selo de Thanatos, os demônios e tudo isso. Mais, sempre existiu. E é muito legal, na real, agora que a gente tá revendo.
Eu diria assim que a história de Hag, além de ela ter, né, a sua, vamos dizer, missão geral, vamos dizer que tu inclusive agora, quando tu cria o personagem, tu até tem o teu rival lá, um cabeludinho que fica lá zoando com a tua cara, mas assim, tirando essa missão inicial e a liberdade que tu tem, é muito bacana tu chegar às vezes numa região e ver que aquela região específica que tu tá no momento, tem as suas próprias quests, as suas próprias histórias e às vezes elas explicam o estado do lugar, por que que tu tá, às vezes upando nesse lugar que já tá completamente destruído, ou por que que os monstros desse lugar têm essa aparência específica, sabe? Então, cada capítulo, cada episódio que foi sendo adicionado no Ragnarok, principalmente depois de um certo período do jogo, né, que foi trazendo cada vez mais e mais história, se tu optar, e lembra, isso é sempre opcional pro jogador, se o jogador optar por participar dessas quests, ele acaba descobrindo um pouquinho sobre o mundo, acaba conhecendo personagens, mas se o cara não quiser nada disso, só quer desligar o cérebro e matar bicho, também não tem problema, sabe? Que esse daí era nós tudo com 14 anos aí.
Que maravilha, né?
Mas assim, o que que vocês acham uma parada bem diferencial do lore de Ragnarok que vocês curtem pra caramba?
Pô, nesse momento, eu acabei tirando ali a reflexão de tempos bons fazem guerreiros fracos e tempos ruins, sabe? Essa parada. Porque a gente vive nesse momento de paz ali dentro do Hag, só que você tá na expectativa de que, pô, o mundo acabe, né? A gente tá esperando ali as valquírias resgatarem os guerreiros mortos na batalha e não sei o quê. Então, ele traz um conflito dessa lenda que as pessoas, conforme o tempo foi passando ali, esqueceram as memórias da guerra e tudo mais. E aí, conforme elas vão descobrindo esses os portais dimensionais ali, a corrupção dos demônios, e eles acabam acordando pra realidade de que realmente vai acontecer o Ragnarok, né?
Mas aí existe um final? Não tem final, né? Tipo assim, essa lore vai te levar pra alguma coisa se você quiser seguir todas as quests? Vai te levar pro Ragnarok e você vai modificar o mundo ou não?
Eu sinto que o Hag hoje em dia ainda é um jogo em andamento, né? Ainda tá lançando conteúdo, então assim, se vai chegar um final, vamos ver se nós chegamos pra ver o final, né?
É, então
nós
é que assim, pra chegar até lá na Coreia, o servidor ele tá avançado, lá já tem, por exemplo, a quarta classe, depois que eu te expliquei lá que a gente vira a terceira classe e pega o level 175, lá já tá na frente, já tem a quarta classe, é mais uma evolução, que vai, deve chegar aqui, eles anunciaram, né, no plano de anúncio da Gravity, falaram que ano que vem ia chegar essas quarta classes, então eles vão atualizar, então a história, como ele falou, ainda tá continuando, quando você faz essas mudanças de classe, o jogo vai te explicando um pouco da história, e principalmente quando você vai nos mapas mais avançados pra pegar level, você tem um pouco do porquê, como a Haru falou, por que que aquele mapa tá assim, por que que você tá matando aqueles monstros, mas quem tá preocupado realmente em upar, assim, meu foco sempre foi upar, pegar level e tal, a gente pula algumas quests, sabe, vai só matar os monstros, e aí a gente meio que acaba ignorando uma parte da história, mas tem a parte principal da história, sim, o foco de cada mapa, de cada quest, e assim vai.
Mas assim, a princípio, você tá esperando o Ragnarok, ele ainda não aconteceu, mas você pode impedir ou não que o Ragnarok aconteça, de acordo com o que você escolhe ali de interação que você vai ter com os deuses, com os próprios humanos ali, que tem as tendências a serem muito corruptos, com os demônios, tem todo o arco do caos também, né, que aquele o moleque não lembra de nada, mas ele é meio que o salvador ali pra que o Ragnarok não aconteça. O próprio Fenrir também, que você vai conversando com ele, ele é o lobo do Ragnarok, mas ele tá reencarnado nesse moleque que é o caos, ele não lembra de nada, enfim. Tem vários personagens ali que você pode modificar a história levemente conforme o que você vai escolhendo pra você e pro seu personagem também, mas a gente não sabe o final.
Eu, pessoalmente, uma coisa que eu gosto muito no Rag é as missões, né, as quests que tem um contraste com o visual do jogo. Então, assim, visual do jogo, bonitinho, gosminha rosinha pra tu bater, os personagens tudo fofinho, tudo maravilhoso. Aí tu vai pra uma cidade lá, desgraçada, e, cara, quest mais macabra que tu vai ver na tua vida, assim, sabe? Negócio cheio de drama e de, nossa, aqui os caras fazem experimento com essas criaturas e sai um negócio da hora. Então, assim, o meu lado favorito de quest do Rag realmente é quando tu bate num certo nível, 80, 85, tu vai pra esses mapas mais avançados, e aí tu começa a ver realmente o lado mais pesado do jogo, assim, sabe? Porque até reflete em algumas criaturas do jogo, principalmente os MVPs, que, se a memória não me falha, foi o Tichinha que citou, né? Os bichos fortões. Esses bichos-chefes, ele, cara, no começo, de novo, né? Alguns são bonitinhos, alguns são fofinhos, alguns são engraçadinhos, mas dependendo do bicho, cara, pô, tem uns capetão no Ragnarok aí que dá medo, tá? É. Tem uns caras. E aí tu vai atrás do porquê que eles são assim, às vezes tu fica, nossa, caramba, tem algo...
Umas histórias assim, pesadas, né? A família dele foi assassinada por um deus que veio, não sei o que, é um negócio desse nível.
Assim. Um exemplo aqui pro pessoal que tá na call e também pra quem tá ouvindo. Quem aqui já acessou o santuário de Rachel lá, sabe? Que é um... Meu, a música daquele lugar me atormenta nos sonhos ainda, sabe? Porque é um lugar, tipo, pesado, é tipo um santuário religioso extremamente pesado. Aí tu vai, tipo, tu entra no santuário, ah, tá tudo bem, todo mundo te recebe, tudo alegria. Aí tu descobre que tem uma masmorra lá dentro. Beleza. Tu entra lá dentro, aí já tem uns caras que parece que estão meio possuídos, assim, sabe? Aí tu vai descendo, quanto mais tu desce na masmorra, mais abstrato ficam os inimigos, até tu encontra um capitão lá que, meu Deus do céu, sabe? Então, esse tipo de coisa é o lado que mais me agrada no Ragnarok, porque eu gosto dessas paradas meio doidonas, assim, meio... Então, eu fico fascinado que no mesmo jogo que tem os bichinhos fofinhos, que tem o gráfico bonitinho, que tem as músicas adoráveis, também tem espaço pra, caso o jogador quiser, ele absorva esse lado um pouquinho mais pesado, sabe? Então,
o contraste,
é um...
né?
É um contraste, é bem legal contraste. Isso.
Você tá ali, ai, que legal, vou matar Poring, nossa, vou matar coelhinho, necromancia. E aí depois...
Ó, uma das áreas favoritas que eu tinha, né, porque, de novo, eu jogava Templário, classe sagrada e tudo mais, tu poderia visitar literalmente Niflheim, que é o... Niflheim, meu Deus do céu, minha pronúncia, que é o reino dos mortos, e pra tu chegar lá, tu tinha que fazer uma quest onde o teu personagem, literalmente, ele morria, aí ele renascia no reino dos mortos, e ele ficava, teoricamente, preso lá. Dava pra sair se tu conhecesse as coisinhas, mas, assim, pra um jogador de primeira viagem, ele ficava preso na cidade dos mortos, e aí tu tinha que fazer uma outra quest pra tu descobrir como sair da cidade dos mortos. Então, assim, tinha todo um envolvimento legal que, de novo, opcional, totalmente opcional, não era todo mundo que fazia e nem todo mundo que gostava. Mas, caso o cara fosse atrás, tinha muito carisma e muito carinho colocado nessas missões, sabe? Mais um ponto positivo do Hag que acabou marcando todos nós.
É, e outra coisa que vocês falaram de lore e tal, como ela impacta em mudanças pro jogo irreversíveis, assim. A galera acha que, sei lá, só esses jogos recentes que fazem, ah, não, aconteceu uma coisa na lore, mudou no jogo. Eu lembro lá, antigamente, quando tem uma cidade chamada Mohawk, eles iam vir uma atualização que, na história, Satã Mohawk ia renascer e ele ia destruir a cidade. E quando o jogo entrou a atualização, a cidade estava literalmente destruída. Não era mais a mesma cidade. Mudou a música, mudou os monstros, mudou os NPCs, mudou tudo. Então mudou o jogo.
É, isso é legal.
Acabou, assim. Você não conhecia mais Mohawk como era, porque a lore do game mudou tudo que tinha
pra mudar a cidade permanentemente, né?
É, é muito... Isso aí, pra mim, era algo que já chamava muita atenção. Estou falando de 20 anos atrás, tá?
Né?
É. Negócio absurdo, assim. Era absurdo.
Teve até evento na época que o bicho que destruiu o Mohawk, ele aparecia no meio da cidade, nos mapas, assim, pra atacar o terror, sabe? Era bem legal, velho. O pessoal tudo morrendo lá no meio da cidade. Uma doida.
E o design dos monstros é super legal também, né? Ele mantém a identidade visual, o pixel art e tal que sempre teve no Rag, mas eles fazem umas escolhas artísticas pra monstros que são muito legais.
Muito top, muito top. Design de bicho, de novo, né? Todo mundo aí, até quem não joga Rag, conhece às vezes um Poring ou alguma coisa do gênero, né? Porque é muito carismático.
qual foi a história mais maluca que vocês viveram ou viram acontecer num servidor antigo de Ragnarok?
Cara, maluca sim. Eu vi gente, especialmente, como a Haru falou, indo na casa do outro e saindo na mão, tirando o cara de dentro de casa, saindo na porrada.
Que isso?
Por conta de item do jogo, é.
É que esse nosso papo ali foi um pouco antes da gravação, mas o pessoal é doido.
Não, isso não acontece mais.
Não, isso não acontece mais. Mas bom, os casos bons é casamento, né? Grandes amizades, coisas do tipo assim. Pô, a gente via direto. É bem legal.
Pô, isso é muito legal, cara. A galera se conhecer, casar, né? Isso é muito maneiro, cara. A gente todo ano faz o Nerdcast Dia dos Namorados, né? Que tá rolando agora. E a gente recebe muito feedback, etc. E aí a gente sabe que tem um casal que se conheceu também por causa do Nerdcast Dia dos Namorados. E eles até tocaram o trecho que a gente lia, o e-mail, né? De um deles no casamento. Foi uma festa, foi muito legal. Compartilharam com a gente, foi muito foda. E aí eles já tiveram filhos, sabe?
Oh, que bonitinho!
Aí eu falei assim, caraca, olha, se a gente não tivesse feito esse Nerdcast Dia dos Namorados, essa criança não existia.
Não teria nascido.
Aí eu fico, caraca, essas coisas loucas de comunidade, de internet, etc e tal. Não que a gente se considere responsável nem nada, mas assim, não é louco? O negócio que você faz, um amigo que você conhece, uma circunstância dessa muda a vida da pessoa de verdade, sabe? Pra sempre.
Total. É o efeito borboleta da vida ali. Se eu não tivesse morrido naquele momento, eu não estaria neste lugar do servidor, não teria conhecido essa pessoa.
Isso é muito louco. E eu acho isso muito maneiro. De qualquer jogo social, e o Ragnarok, né, ele sempre me mostrou ser esse tipo de jogo, né? Onde as pessoas querem estar lá, porque o jogo é maneiro, mas assim, a galera que tá lá é o que interessa, sabe? Tipo assim, o convívio social, o senso de comunidade, esse tipo de encontro e de hábito, né? Você falou assim, eu chegava do colégio e tal, e ia conectar e meus amigos estavam lá. Isso é muito legal, sabe? Isso eu acho que é um ponto muito positivo de todos esses jogos. Crianças que nasceram por causa... Filhos de Ragnarok.
Os filhos do Nerdcast.
Temos filhos do Nerdcast, temos filhos do Ragnarok.
Mas eu vi gente arranjando emprego por conta do Ragnarok.
Opa!
Ah, porque esse cara era inteligente na hora de fazer coisa de guerra. Aí o cara veio, vou fazer uma entrevista de emprego, vou te contratar, porque você é um cara que tem X visão, então... Olha. Coisas do tipo, assim. É absurdo. Foda. Absurdo.
Aí sim, botar do Ragnarok num currículo é responsa.
Tem a parte que o Ragnarok ele era pago mensalmente, né? Você tinha que comprar crédito, chegou uma o global e tal. Tinha muitas coisas de Ragnarok também que vinham em revistas, como Recreio, tinha coisa na Blockbuster, CDzinho. Eu tô entregando idade, eu sei, mas coisas bem antigas assim também, que eu não sei se vale a pena citar, que lembram muito da nostalgia, porque o Ragnarok tinha comercial de televisão em 2004, 2005. Tinha.
Caraca.
Você não via outros jogos fazendo comercial de televisão, sabe? O Ragnarok tinha com música e tal. Então era algo bem marcante pro Brasil. E eu acho que é um dos motivos dele ser tão grande 20 anos depois de um lançamento Brasil de novo, assim, sabe?
Brasil. Uhum.
É, marcou muito uma geração. Foi bizarro.
E o Rola? O Rola vai marcar essa geração também.
Não, o Rola já tá...
eles fizeram de propósito. Tá, é de propósito, com certeza.
Pra alguém que já joga há sabe Deus quantos anos aí, ao mesmo tempo em que me enche de alegria, também me surpreende, cara. Tu abrir literalmente todos os mapas que eu tô indo, tá lotado de jogador, sabe?
Que maneiro.
Pô, cara, é muito top tu ver como ainda tem gente que quer jogar RAG, sabe? Como ainda tem essa necessidade, que bom que agora tá sendo suprida também, né? Que tem um servidor novo, que tem todo esse pessoal voltando, que a economia tá sendo do zero de novo, sabe? Que isso é muito bom. Então todo mundo meio que tá crescendo junto de novo, sabe? A corrida do ouro começou de novo, vamos botar assim. A época que eu fiz uma pausa de RAG, lá em 2012, mais ou menos, foi quando começou a haver uma mudança no game design. Então eu mesmo tô aprendendo um monte de ferramenta nova. Eu tô feliz que tem atualizações em certas
facilidades, né?
Facilidade, uma coisa que eu gosto bastante hoje em dia é que tem uma ferramenta pra entrar em grupos que já estão rodando no mapa, sabe? Então, não precisa mais ir lá, puxar a orelha do cara e dizer, me bota no teu grupo. Não, assim já tem um grupo pré-formado, tu só solicita pra entrar, o cara já te coloca e pau e corda, assim, já começa a upar em grupo, sabe? Então, tem bastante facilidade hoje em dia que agilizam esse processo, que foram vindo conforme os anos foram passando. Isso tudo até os veteranos aí estão tendo que aprender de novo, sabe? Acaba criando esse lado social que o cara que já joga há muitos anos, às vezes tá aprendendo na mesma velocidade que o cara que acabou de baixar o jogo.
Então não teria graça também se fosse tudo igualzinho ao que a gente tem. Tem esse fator nostalgia, sim, mas eles colocarem até algumas outras coisas da lore, colocarem novas ferramentas, ferramentas pra gente também tá sendo muito legal. Tem muita coisa que eu não lembrava e a gente tá jogando aqui junto e junto com o chat ali, conversando e tal. Às vezes vem um lapso assim de, meu Deus, eu lembrava disso. Ou às vezes não, você tem que aprender do zero.
A própria mecânica de classe às vezes mudou também, sabe? Então, o templário de 2008, 2009 não é o mesmo templário de 2023. Então, tem que aprender, dependendo do caso, como funciona certas habilidades, como é que tá sendo calculado as fórmulas e tudo mais. E é interessante isso porque bota um fator de novidade até mesmo pra, às vezes, as classes que tu já jogou até a exaustão, né? Sempre bacana ver isso daí acontecendo.
É que o jogo tem que se adaptar com o tempo também, né? Não adianta ele também ficar com a mesma cara de 2004, não mudar nada, pra continuar vivo no mercado. Também falando disso, né? Ele precisa ir se adaptando e colocando essas facilidades e mecânicas e tal, e eu acho que isso foi muito bem feito. Né? Tem facilidades muito boas que deixaram o jogo ainda mais dinâmico, tanto pra quem já joga, quanto pra quem tá começando. Mesmo porque a galera 35 mais não tem mais o mesmo tempo pra jogar não que tinha quando tinha 14 anos, né? Então é bem diferente nesse sentido. Então eles têm que colocar essas facilidades aí, porque a gente sabe que MMO é a sua vida 2. Como você se dedica ali.
Nossa, vida 2, Império 2.
Exatamente.
Fora algumas coisinhas que eles colocaram de eventos novos, assim, que eu achei muito legal. Tá com muito evento. Muita coisa pra você fazer de evento. Então, tem evento de encontrar os GMs, tem evento de dropar item, evento de monstro no mapa, evento de maior experiência, evento de item visual, evento de login diário, sabe? É tanto evento que você pode fazer pra ter recompensa que sempre tem muita coisa pra você fazer, assim. Eu achei isso muito legal pra deixar a comunidade cada vez com mais recompensa, né?
É, mais recompensa e ajuda também às vezes, por exemplo, o cara, ele só pode jogar durante uma ou duas horinhas no dia, mas ele vai lá, faz o evento, consegue pegar, às vezes, um item legal, consegue, isso. Ou tá com dobro de XP, opa, só vou poder jogar no final de semana, mas eu não vou ficar tão atrás assim, porque vai estar com dobro de XP. Então acaba equivalendo a balança pra todo mundo, sabe? É bacana isso.
Ah, legal.
E eu tô com um item exclusivo, né? Me gabando aqui.
Gente, pega dele.
Não, esse aqui não. Aqui não dá.
Não dá.
Eu ganhei o Refer a Friend, né? Eu fui a pessoa que mais indicou pessoas novas.
Olha aí! Mas ainda tem prêmio?
Então, não tem mais, já acabou.
Era da beta, né?
Era do pré-registro, né? Antes do jogo lançar. E aí eu ganhei um item que só eu tenho, no servidor todo, Brasil, Latam inteiro, só eu tenho. E aí eu apareço no jogo, a galera fica, nossa, como você conseguiu esse item? Meu Deus, que item é esse? Que é uma lua com um gatinho assim que fica atrás de mim, é bem bonito.
Parabéns pra você, nem queria esse item aí. Nem tentei conseguir esse item, não. É. Que bom.
Que maneiro.
Coisas engraçadas assim do RAG, né, que aparecem. Eu fiquei com essa sensação de nostalgia de ver a fonte. Sabe a fonte do texto?
Quando
eu bati o olho na fonte que entra ali na caixinha branca, eu falei, caraca, é verdade, né?
Você falou, estou em casa.
Tô em casa. Nossa, que sensação esquisita, né?
Abre o jogo, bate aquela música da tela de login, o cara já dá um arrepio, sabe?
Bah. Opa!
Bah, que bom.
Só de abrir uma cafra, né, de estar a senha ali, você fala, meu Deus.
Mas é mesmo.
Então é isso, gente. Ó, aproveita a nostalgia, você ficou com vontade. Seus amigos estão todos voltando. Sabe, não tem sempre uma história de que você tem que reunir a banda? Então, aí você tem que reunir a guilda agora.
Chama todo mundo, 20 anos que você não fala, liga de novo, fala, cara, o Hag voltou, bora. Bora.
O Hag voltou, vambora. Às vezes o Hag agora vai reatar amizades esquecidas.
Total, não, é aquela cena do Stallone dele falando, não, a gente não pode voltar como era antes. E ele falando, pode sim.
Exatamente. A gente tá precisando de dias nostálgicos.
Um que virou TI, o outro que é médico, a outra que tá grávida.
Olha aí, cara, é verdade. Tem muita história pra contar.
Mas a segunda profissão é, um é templário, outro é sacerdote, outro é caçador, é isso?
É o trabalho. Dois.
Eu vou só contar aqui, ó, quantas classes tem, contando tudo, tá? Só de espadachim, você vira 2, 4, 6 classes diferentes. Mago, mais 6. Gatuno, mais 6. Vai fazendo a conta aí. Mercador, mais 6. Noviço, mais 6. Arqueiro, mais 6.
Nossa.
Aí tem o Taikon, o Super Aprendido, o Justiceiro, os Ninjas. Cara, é muita classe.
Eu acho que era umas 30, é bem mais.
É bastante conteúdo, isso é muito maneiro. Mas isso é novo. Essa quantidade de classes, subclasses, você pode botar no...
Algumas são, não necessariamente tudo é novo, né? Conforme o jogo foi ganhando atualizações, foram sendo adicionados mais classes e tudo mais. Só que é bom deixar bem claro, principalmente pra talvez quem ficou interessado e quer jogar, não se assusta com o número de classes. Meu Deus, o que que eu vou escolher? É tudo gradativo, tá, gente? Não é tudo... O jogo não te empurra 60 classes de uma vez só.
Devagarinho. É os braços de uma árvore, assim, né? Você vai escolhendo o primeiro, depois você escolhe o segundo, e aí depende de como você vai terminar lá no final.
Fora que, assim, você pode ter múltiplos personagens, múltiplos mesmo. Então, assim, ah, gostei dessa aqui, mas quero tentar outra. Tem slot de sobra aí pra você criar outros personagens e ir testando pra tu ver o que que tu gosta.
Isso que dá pra você ir trocando de servidor também, né? Você consegue ter, acho que 10 personagens em cada servidor. Então, por exemplo, você fez um no Freya, você vai em outro no Nidhogg, você vai trocando.
Uhum. Ah, então é isso que eu queria saber, né? Você pode ainda estar no mesmo servidor com outro personagem e jogar com a mesma galera.
Uhum. Isso, pode, pode.
Templário é, então, é a classe...
É a melhor de todas,
ah,
a favor.
É isso que eu queria terminar com briga.
Já deixei em gravar, já sei, pronto, já tá resolvido, já, pronto, fim de história.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.